Saudações, camaradas! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica. Antes de começarmos, gostaríamos de lembrar a vocês para nos seguirem no Instagram. Sigam @audiotecacritica para ter informações sobre novos episódios, conteúdo extra e notícias sobre o projeto. E caso tenham interesse em apoiar o projeto, lembramos também que a nossa principal plataforma é a Aurelo. Lá, além de recebermos o valor para cada reprodução, vocês também podem nos apadrinhar, recebendo benefícios a depender do valor doado. Temos grupos no Telegram e sorteios de livro. Para saber mais, acesse nossa página na Aurelo e nos acompanhe por lá. Agradecemos a todos vocês por continuarem a ouvir o projeto e nos apoiando. Juntos, nós venceremos. Sem mais delongas, fiquem com o texto da semana. Neste episódio, novamente daremos continuidade à leitura do livro O Estado e a Revolução, de Lenin. Hoje, o camarada Como Ninja irá ler o quinto capítulo do livro. Caso não tenha escutado os capítulos anteriores, recomendo-se fortemente que escute antes de ouvir esse episódio. Sem mais delongas, tenha uma boa leitura.
Capítulo 5. As condições econômicas do definhamento do Estado. É em Marx que encontramos o mais circunstanciado estudo dessa questão, na sua crítica do programa de Gotha. A parte polêmica dessa obra notável, que contém a crítica do lassalianismo, obscureceu um pouco a sua parte positiva, ou seja, o estudo da conexão do desenvolvimento do comunismo e do definhamento do Estado. 1. Como Marx põe a questão? Comparando superficialmente a carta de Marx a Bracher, de 5 de maio de 1875, com a carta de Engels a Bebel, de 28 de março do mesmo ano, anteriormente examinada, pode parecer que Marx seja muito mais estadista que Engels e tenha sobre o Estado ideias sensivelmente diferentes. Engels convida Bebel a deixar de tagarelar a respeito do Estado e a banir completamente do programa a palavra Estado, para substituí-la pela de comuna. Engels chega a dizer que a comuna já não é um Estado no sentido próprio da palavra. Ao contrário, Marx fala do Estado na sociedade comunista futura, parecendo admitir assim a necessidade do Estado, mesmo no regime comunista. No entanto, seria um profundo erro crer numa divergência de opiniões entre Marx e Engels. Um estudo mais atento mostra que as ideias de Marx e de Engels a respeito do Estado e do seu definhamento são absolutamente idênticas, e que a expressão de Marx aplica-se justamente a um Estado em vias de definhamento. Não se trata, evidentemente, de marcar um prazo para esse definhamento futuro, tanto mais que este constitui um processo de longa duração. A divergência aparente entre Marx e Engels explica-se pela diferença dos assuntos tratados e dos objetivos em mira. Engels propõe-se demonstrar a Bebel, de modo palpável e incisivo, largos traços, todo o absurdo dos preconceitos correntes, partilhados em elevado grau por La Salle, a respeito do Estado. Marx apenas toca de passagem nessa questão e interessa-se por outro assunto, o desenvolvimento da sociedade comunista. Toda a teoria de Marx é a teoria da evolução, na sua forma mais lógica, mais completa, mais refletida e mais substancial, aplicada ao capitalismo contemporâneo. Marx devia, naturalmente, aplicar essa teoria à falência iminente do capitalismo e ao desenvolvimento futuro do comunismo futuro. Em que podemos basear-nos para pôr a questão do desenvolvimento futuro do comunismo futuro? No fato de que o comunismo nasce do capitalismo por via do desenvolvimento histórico, que é a obra da força social engendrada pelo capitalismo. Marx não se deixa seduzir pela utopia, não procura inutilmente adivinhar o que não se pode saber. Põe a questão da evolução do comunismo como um naturalista poria a da evolução de uma nova espécie biológica, uma vez conhecidas a sua origem e a linha de seu desenvolvimento. Marx começa por desfazer a confusão trazida pelo programa de Gotha, na questão das relações entre o Estado e a sociedade. A sociedade atual, escreve ele, é a sociedade capitalista, que existe em todos os países civilizados, mais ou menos expurgada de elementos medievais, mais ou menos modificada pela evolução histórica particular a cada país, mais ou menos desenvolvida. O Estado atual, pelo contrário, muda com a fronteira. No Império Prusso-Alemão, é diverso do que é na Suíça, e na Inglaterra, diverso do que é nos Estados Unidos. O Estado atual é, pois, uma ficção. No entanto, a despeito da diversidade das suas formas, os diferentes estados dos diferentes países civilizados têm todos de comum o fato de repousarem no solo da moderna sociedade burguesa, apenas mais ou menos desenvolvida do ponto de vista capitalista. Certos traços essenciais lhes são, por isso, comuns. É nesse sentido que se pode falar em estado atual, tomado em sua expressão genérica para contrastar com o futuro, em que a sociedade burguesa, que atualmente lhe serve de raiz, cessa de existir. Vem em seguida a questão de saber que transformação sofrerá o Estado numa sociedade comunista. Por outras palavras, que funções sociais se manterão análogas às funções do Estado? Essa questão só pode ser resolvida pela ciência, e não é associando de mil maneiras a palavra povo com a palavra Estado que se fará avançar o problema de uma polegada sequer. Ridicularizando assim todo esse bate-boca sobre o Estado popular, Marx precisa a questão, e de algum modo previne que só é possível resolvê-la cientificamente quando existem dados solidamente estabelecidos. O primeiro ponto solidamente estabelecido pela teoria da evolução e mais geralmente pela ciência, ponto esquecido pelos utopistas e em nossos dias pelos oportunistas que a revolução social amedronta, é que entre o capitalismo e o comunismo deverá intercalar-se necessariamente um período de transição histórica. 2. A transição do capitalismo ao comunismo. Entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista, continua Marx, situa-se o período de transformação revolucionária, da primeira para a segunda. A esse período corresponde um outro, de transição política, em que o Estado não pode ser outra coisa senão a ditadura revolucionária do proletariado. Essa conclusão de Marx repousa sobre a análise do papel desempenhado pelo proletariado na sociedade capitalista, sobre a evolução dessa sociedade e a incompatibilidade dos interesses do proletariado e da burguesia. Antigamente, a questão era posta assim: para conseguir emancipar-se, o proletariado deve derrubar a burguesia, apoderar-se do poder político e estabelecer a sua ditadura revolucionária. Agora, a questão se põe de modo um pouco diferente. A passagem da sociedade capitalista para a sociedade comunista é impossível sem um período de transição política em que o Estado não pode ser outra coisa senão a ditadura revolucionária do proletariado. Quais as relações dessa ditadura com a democracia? Já vimos que o Manifesto Comunista aproxima simplesmente uma da outra as duas noções de organização do proletariado em classe dominante e de conquista da democracia. Inspirando-nos em tudo o que precede, podemos determinar de forma mais precisa as transformações que a democracia sofrerá durante a transição do capitalismo para o comunismo. A sociedade capitalista, considerada nas suas mais favoráveis condições de desenvolvimento, oferece-nos uma democracia mais ou menos completa na República Democrática. Mas essa democracia é sempre comprimida no quadro estreito da exploração capitalista. No fundo, ela não passa nunca da democracia de uma minoria, das classes possuidoras, dos ricos. A liberdade na sociedade capitalista continua sempre a ser, mais ou menos, o que foi nas repúblicas da Grécia Antiga, uma liberdade de senhores fundada na escravidão. Os escravos assalariados de hoje, em consequência da exploração capitalista, vivem de tal forma acabrunhados pelas necessidades e pela miséria, que nem tempo têm para se ocupar de democracia ou de política. No curso normal e pacífico das coisas, a maioria da população se encontra afastada da vida política e social. O exemplo da Alemanha confirma-o com rara evidência. Com efeito, a legalidade constitucional manteve-se com uma constância e uma duração surpreendentes durante perto de meio século, 1871 a 1914, e a social-democracia, durante esse período, soube muito mais em qualquer outro lugar tirar proveito dessa legalidade e organizar politicamente um número de trabalhadores muito mais considerável que em qualquer outra parte do mundo. E qual é, nesse país, a proporção de escravos assalariados politicamente conscientes e ativos, proporção que é a mais elevada na sociedade capitalista? De 15 milhões de operários assalariados, 1 milhão pertence ao Partido Social Democrata. De 15 milhões, 3 milhões são sindicalizados. A democracia para uma ínfima minoria. A democracia para os ricos. Tal é a democracia da sociedade capitalista. Se observarmos mais de perto seu mecanismo, só veremos sempre e por toda parte restrições ao princípio democrático, nos menores detalhes da legislação eleitoral, censo domiciliário, exclusão das mulheres, etc. Assim como no funcionamento das assembleias representativas, nos obstáculos de fato ao direito de reunião, uma vez que os edifícios públicos não são para os maltrapilhos, na estrutura puramente capitalista da imprensa diária, etc., etc. Essas limitações, exceções, exclusões e obstáculos para os pobres parecem insignificantes, principalmente para aqueles que nunca conheceram a necessidade e que nunca conviveram com as classes oprimidas nem conheceram de perto a sua vida. E nesse caso, estão os 9 décimos, se não os 99 centésimos, dos publicistas e dos políticos burgueses. Mas, totalizadas, essas restrições eliminam os pobres da política e da participação ativa na democracia. Marx percebeu perfeitamente esse traço essencial da democracia capitalista, ao dizer, na sua análise da experiência da comuna, os oprimidos são autorizados, uma vez cada 3 ou 6 anos, a decidir qual, entre os membros da classe dominante, será o que no parlamento os representará e esmagará. Mas a passagem dessa democracia capitalista, inevitavelmente mesquinha, que exclui sorrateiramente os pobres, e por consequência é hipócrita e mentirosa, para uma democracia cada vez mais perfeita, não se opera tão simples nem tão comodamente como imaginam os professores liberais e os oportunistas pequeno-burgueses. Não! O progresso, isto é, a evolução para o comunismo, se opera através da ditadura do proletariado, e não pode ser de outro modo, pois não há outro meio que a ditadura, outro agente a não ser o proletariado, para quebrar a resistência dos capitalistas exploradores. Mas a ditadura do proletariado, isto é, a organização de vanguarda dos oprimidos em classe dominante para o esmagamento dos opressores, não pode limitar-se, pura e simplesmente, a um alargamento da democracia. Ao mesmo tempo que produz uma considerável ampliação da democracia, que se torna pela primeira vez a democracia dos pobres, a do povo, e não mais apenas a da gente rica, a ditadura do proletariado traz uma série de restrições à liberdade dos opressores, dos exploradores, dos capitalistas. Devemos reprimir-lhes a atividade para libertar a humanidade da escravidão assalariada. Devemos quebrar a sua resistência pela força. Ora, é claro que onde há esmagamento, onde há violência, não há liberdade, não há democracia. Engels o disse perfeitamente na sua carta a Bebel ao escrever como o leitor se recorda. O proletariado usa o Estado, não no interesse da liberdade, mas sim para triunfar sobre o adversário, e desde que se possa falar de liberdade, o Estado como tal deixará de existir. A democracia para a imensa maioria do povo e a repressão pela força da atividade dos exploradores, dos opressores do povo, por outras palavras, a sua exclusão da democracia, eis a transformação que sofre a democracia no período de transição do capitalismo ao comunismo. Só na sociedade comunista, quando a resistência dos capitalistas estiver perfeitamente quebrada, quando os capitalistas tiverem desaparecido e já não houver classes, isto é, quando não houver mais distinções entre os membros da sociedade em relação à produção, só então é que o Estado deixará de existir e se poderá falar de liberdade. Só então se tornará possível e será realizada uma democracia verdadeiramente completa e cuja regra não sofrerá exceção alguma. Só então a democracia começará a definhar, pela simples circunstância de que, desembaraçados da escravidão capitalista, dos horrores, da selvageria, da insânia, da ignomínia sem nome da exploração capitalista, os indivíduos se habituarão pouco a pouco a observar as regras elementares da vida social, de todos conhecidas e repetidas desde milênios, em todos os mandamentos, a observá-las sem violência, sem constrangimento, sem subordinação, sem esse aparelho especial de coação que se chama o Estado. A expressão Estado definha é muito feliz porque exprime ao mesmo tempo a lentidão do processo e a sua espontaneidade. Só o hábito é que pode produzir esse fenômeno, e sem dúvida o há de produzir. Já vemos em torno de nós com que facilidade os homens se habituam a observar as regras indispensáveis da vida social, contanto que nelas não haja exploração, e que não havendo nada que provoque a indignação, o protesto, a revolta, nada necessite de repressão. Assim, pois, a sociedade capitalista não nos oferece senão uma democracia mutilada, miserável, falsificada. Uma democracia só para os ricos, para a minoria. A ditadura do proletariado, período de transição para o comunismo, instituirá pela primeira vez uma democracia para o povo, para a maioria, esmagando ao mesmo tempo, impiedosamente, a atividade da minoria, dos exploradores. Só o comunismo está em condições de realizar uma democracia realmente perfeita, e quanto mais perfeita for, mais depressa se tornará supérflua e por si mesma se eliminará. Por outras palavras, no regime capitalista, temos o Estado no sentido próprio da palavra, isto é, uma máquina especialmente destinada ao esmagamento de uma classe por outra, da maioria pela minoria. Compreende-se que a realização de uma tarefa semelhante, a repressão sistemática da atividade de uma maioria de explorados por uma minoria de exploradores, exija uma crueldade, uma ferocidade extrema. São necessárias ondas de sangue através das quais a humanidade se debate na escravidão, na servidão e no salariado. No período de transição do capitalismo para o comunismo, a repressão é ainda necessária, mas a maioria de explorados a exerce contra uma minoria de exploradores. O aparelho especial de repressão do Estado é ainda necessário, mas é um Estado transitório, já não é o Estado propriamente dito, visto que o esmagamento de uma minoria de exploradores pela maioria dos escravos assalariados de ontem é uma coisa relativamente tão fácil, tão simples, tão natural, que custará à humanidade muito menos sangue do que a repressão das revoltas de escravos, de servos e de operários assalariados. E isso é compatível com uma democracia que abarque uma maioria tão grande da população que comece a desaparecer a necessidade de um aparelho especial de coação. Os exploradores só estão, naturalmente, em condições de oprimir o povo porque dispõem de um aparelho especial muito complicado, mas o povo pode coagir os exploradores sem aparelho especial, pela simples organização armada das massas, de que os sovietes, de deputados, operários e soldados nos fornecem um exemplo, diremos nós, por antecipação. Finalmente, só o comunismo torna o Estado inteiramente supérfluo, porque não há mais ninguém a coagir. Ninguém no sentido social, não de classe. Não há mais luta sistemática a levar por diante contra uma certa parte da população. Não somos utopistas e não negamos, de forma alguma, a possibilidade e a fatalidade de certos excessos individuais, como não negamos a necessidade de reprimir esses excessos. Mas, em primeiro lugar, não há para isso necessidade de um aparelho especial de pressão. O povo armado por si mesmo se encarregará dessa tarefa, tão simplesmente, tão facilmente, como uma multidão civilizada, na sociedade atual, aparta uma briga ou se opõe a um estupro. Sabemos, aliás, que a principal causa dos excessos que constituem as infrações às regras da vida social é a exploração das massas, condenadas à miséria, às privações. Uma vez suprimida essa causa principal, os próprios excessos começarão infalivelmente a definhar também. Não sabemos com que presteza, nem com que gradação, mas é certo que irão definhando, e o Estado desaparecerá com eles. Marx, sem cair na utopia, indicou mais detalhadamente o que desde já é possível saber das duas fases, uma inferior e outra superior do desenvolvimento da sociedade comunista. 3. Primeira fase da sociedade comunista. Na crítica do programa de Gotha, Marx refuta detalhadamente a ideia de La Salle, segundo a qual o operário, sob o regime socialista, receberá o produto intacto, o produto integral do seu trabalho. Ele demonstra que, da totalidade do produto social, é preciso deduzir o fundo de reserva, o fundo de ampliação de produção, a amortização da ferramenta usada, etc. E, em seguida, sobre os objetos de consumo, um fundo para as despesas de administração para as escolas, os hospitais, os asilos de velhos, etc. Em lugar da fórmula imprecisa, obscura e geral de La Salle sobre o direito do operário ao produto integral do seu trabalho, Marx estabelece o orçamento exato da gestão de uma sociedade socialista. Ele faz análise concreta das condições de vida em uma sociedade liberta do capitalismo, e se expressa assim: o de que se trata aqui é de uma sociedade comunista, não tal como se desenvolveu na base que lhe é própria, mas ao contrário, tal como acaba de sair da sociedade capitalista. Por conseguinte, de uma sociedade que, sob todos os pontos de vista, econômico, moral e intelectual, traz ainda os estigmas da antiga sociedade de cujos flancos sai. É essa sociedade comunista que acaba de sair dos flancos do capitalismo, e que ainda traz todos os estigmas da velha sociedade, o que constitui para Marx a primeira fase, a fase inferior do comunismo. Os meios de produção deixaram de ser, nesse momento, a propriedade privada de indivíduos, para pertencerem à sociedade inteira. Cada membro da sociedade, executando uma certa parte do trabalho socialmente necessário, recebe um certificado constatando que efetuou determinada quantidade de trabalho. Com esse certificado, ele recebe nos armazéns públicos uma quantidade correspondente de produtos. Feito o desconto da quantidade de trabalho destinada ao fundo social, cada operário recebe da sociedade tanto quanto lhe deu. Reina uma igualdade aparente. Mas quando, tendo em vista a ordem social habitualmente chamada socialismo, e que Marx chama de primeira fase do comunismo, Lassalle diz que há nela justa repartição, aplicação do direito igual de cada um ao produto igual do trabalho. Lassalle se engana e Marx explica por quê. O direito igual, diz Marx, encontramos-lo aqui, com efeito, mas é ainda o direito burguês, o qual, como todo direito, pressupõe uma desigualdade. Todo direito consiste na aplicação de uma regra única a diferentes pessoas. A pessoas que, de fato, não são nem idênticas, nem iguais. Por consequência, o direito igual equivale a uma violação da igualdade e da justiça. Com efeito, cada um recebe, por uma parte igual de trabalho social, uma parte igual da produção social, dedução feita da quantidade destinada ao fundo social. Ora, os indivíduos não são iguais. É um mais forte, outro mais fraco. Um é casado, outro celibatário, este tem mais filhos, aquele tem menos, etc. Com igualdade de trabalho, conclui Marx, e, por consequência, com igualdade de participação no fundo social de consumo, um recebe efetivamente mais do que o outro. Um é mais rico do que o outro, etc. Para evitar todas essas dificuldades, o direito deveria ser não igual, mas desigual. A primeira fase do comunismo ainda não pode, pois, realizar a justiça e a igualdade, onde subsistir diferenças de riqueza e diferenças injustas. Mas o que não poderia subsistir é a exploração do homem pelo homem, pois que ninguém poderá mais dispor, a título de propriedade privada, dos meios de produção, das fábricas, das máquinas, da terra. Destruindo a fórmula confusa e pequeno-burguesa de Lassalle sobre a desigualdade e a justiça em geral, Marx indica as fases por que deve passar a sociedade comunista, obrigada no início a destruir apenas o injusto assambarcamento privado dos meios de produção, mas incapaz de destruir, ao mesmo tempo, a injusta repartição dos objetos de consumo, conforme o trabalho e não conforme as necessidades. Os economistas vulgares, e entre eles os professores burgueses, inclusive o nosso Tugan, acusam continuamente os socialistas de não levarem em conta a desigualdade dos homens e sonharem com a supressão dessa desigualdade. Essas censuras, como vemos, não fazem senão denunciar a extrema ignorância dos senhores ideólogos burgueses. Não só Marx leva em conta, muito precisamente, essa desigualdade inevitável, como ainda tem em conta o fato de que a socialização dos meios de produção, o socialismo no sentido tradicional da palavra, não suprime, por si só, os vícios de repartição e de desigualdade do direito burguês, que continua a predominar enquanto os produtos forem repartidos conforme o trabalho. Mas isto, continua Marx, são dificuldades inevitáveis na primeira fase da sociedade comunista, tal como saiu, depois de um longo e doloroso parto, da sociedade capitalista. O direito não pode nunca estar em nível mais elevado do que o estado econômico e do que o grau de divisão social correspondente. Assim, na primeira fase da sociedade comunista, corretamente chamada socialismo, o direito burguês é apenas parcialmente abolido, na medida em que a revolução econômica foi realizada, isto é, apenas no que toca aos meios de produção. O direito burguês atribui aos indivíduos a propriedade privada daqueles. O socialismo faz deles propriedade comum. É nisso, e somente nisso, que o direito burguês é abolido. Mas ele subsiste em outra função. Subsiste como regulador, fator determinante, da repartição dos produtos e do trabalho entre os membros da sociedade. quem não trabalha não come. Este princípio socialista já está realizado. Para soma igual de trabalho, soma igual de produtos. Este outro princípio socialista está igualmente realizado. Mas isso ainda não é o comunismo e ainda não abole o direito burguês. Que as pessoas desiguais e por uma soma desigual, realmente desigual de trabalho, atribuem uma soma igual de produtos. É uma dificuldade, diz Marx, mas é uma dificuldade inevitável na primeira fase do comunismo. Pois, a não ser que se caia na utopia, não se pode pensar que logo que o capitalismo seja derrubado, os homens saberão, de um dia para o outro, trabalhar para a sociedade sem normas jurídicas de nenhuma espécie. A abolição do capitalismo não dá, aliás, de uma só vez, as premissas econômicas de uma mudança semelhante. Ora, não há outras normas senão as do direito burguês. É por isso que subsiste a necessidade de um Estado que, embora conservando a propriedade comum dos meios de produção, conserva a igualdade do trabalho e a igualdade da repartição. O Estado morre na medida em que não há mais capitalistas, em que não há mais classes e em que, por conseguinte, não há mais necessidade de esmagar nenhuma classe. Mas o Estado ainda não sucumbiu de todo, pois que ainda resta salvaguardar o direito burguês que consagra a desigualdade de fato. Para que o Estado define completamente, é necessário o advento do comunismo completo. 4. Fase superior da sociedade comunista. Marx continua. Em uma fase superior da sociedade comunista, quando houver desaparecido a escravizante subordinação dos indivíduos à divisão do trabalho, e com ela os antagonismos entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, quando o trabalho tiver se tornado não só um meio de vida, mas também a primeira necessidade da existência, quando, com o desenvolvimento dos indivíduos, em todos os sentidos, as forças produtoras forem crescendo e todas as fontes da riqueza pública jorrarem abundantemente, só então o estreito horizonte do direito burguês será completamente ultrapassado e a sociedade poderá inscrever na sua bandeira, de cada um conforme a sua capacidade, a cada um segundo as suas necessidades. Agora é que podemos apreciar toda a justeza das observações de Engels, quando cobre de impiedosos sarcasmos esse absurdo emparelhamento das palavras liberdade e Estado. Enquanto existir Estado, não haverá liberdade. Quando reinar a liberdade, não haverá mais Estado. A condição econômica da extinção completa do Estado é o comunismo elevado a tal grau de desenvolvimento que toda a oposição entre o trabalho intelectual e o trabalho físico desaparecerá, desaparecendo, portanto, uma das principais fontes de desigualdade social contemporânea, fonte que a simples socialização dos meios de produção, a simples expropriação dos capitalistas, é absolutamente impotente para fazer secar de um golpe. Essa expropriação tornará possível uma expansão das forças produtoras, vendo desde já o quanto o capitalismo entrava essa expansão e quanto progresso se poderia realizar graças à técnica moderna já alcançada, estamos no direito de afirmar com uma certeza absoluta que a expropriação dos capitalistas dará infalivelmente um prodigioso impulso às forças produtoras da sociedade humana. Mas qual será o ritmo desse movimento? Em que momento romperá ele com a divisão do trabalho? Abolirá a oposição entre o trabalho intelectual e o trabalho físico? E fará do primeiro a primeira necessidade da existência, não sabemos nem o podemos saber. Assim, não temos o direito de falar senão do definhamento inevitável do Estado, acentuando que a duração desse processo depende do ritmo com que se desenrolar a fase superior do comunismo. A questão do momento e das formas concretas desse definhamento continua aberta, pois que não temos dados que nos permitam resolvê-la. O Estado poderá desaparecer completamente quando a sociedade tiver realizado o princípio, de cada um conforme a sua capacidade, a cada um segundo as suas necessidades. Isto é, quando se estiver tão habituado a observar as regras primordiais da vida social e o trabalho se tiver tornado tão produtivo que toda a gente trabalhará voluntariamente, conforme a sua capacidade. O estreito horizonte do direito burguês, com os seus cálculos a Shylock, por acaso, não terei trabalhado mais meia hora que o meu vizinho? O meu vizinho não terá recebido salário maior que o meu? Esse estreito horizonte será então ultrapassado. A repartição dos produtos não mais exigirá que a sociedade destine a cada um a parte de produtos que lhe cabe. Cada um será livre de ter segundo as suas necessidades. Do ponto de vista burguês, é fácil chamar de pura utopia um tal regime social e escarnecer malignamente dos socialistas que prometem a cada um, sem qualquer controle do seu trabalho, tanto quanto quiser de trufas, de automóveis, de pianos, etc. É com zombarias malignas dessa espécie que ainda hoje se sai de apuros a maioria dos sábios burgueses, que não fazem com isso senão mostrar a sua ignorância e a sua devoção interesseira pelo capitalismo. A sua ignorância, sim, pois que nenhum só socialista se lembrou de profetizar o advento da fase superior do comunismo. Quando os grandes teóricos do comunismo a prevêm, é que supõem uma produtividade do trabalho muito diferente da de hoje, assim como um homem muito diferente do de hoje, muito capaz, como os seminaristas de Pornialovsky, de desperdiçar a torto e a direito as riquezas públicas e de exigir o impossível. Até essa fase superior do comunismo, os socialistas reclamam, da sociedade e do Estado, a fiscalização rigorosa do trabalho fornecido e do consumo. Mas essa fiscalização deve começar pela expropriação dos capitalistas e ser exercida pelo Estado dos operários e não pelo Estado dos funcionários. A defesa interesseira do capitalismo pelos ideólogos burgueses consiste precisamente em escamotear, com discussões e frases sobre um futuro longínquo, a questão essencial da política de hoje, a expropriação dos capitalistas, a transformação de todos os cidadãos em trabalhadores, empregados de um mesmo grande sindicato de produção, o Estado, e a inteira subordinação de todo o trabalho desse sindicato a um Estado verdadeiramente democrático, o Estado dos sovietes, dos deputados, operários e soldados. No fundo, quando um sábio professor, e atrás dele o bom público, e com eles Tchernov e Tseretelli, denunciam as insensatas utopias e as promessas demagógicas dos bolcheviques e declaram impossível a instauração do socialismo, o que eles têm em vista é precisamente essa fase superior do comunismo, que ninguém nunca prometeu, como nunca mesmo sonhou em instaurar, pela razão de que isso é impossível. Abordamos aqui a questão de distinção científica entre o socialismo e o comunismo, questão tocada por Engels na passagem precedentemente citada sobre a impropriedade do nome de social-democrata. Na política, a diferença entre a primeira e a segunda fase do comunismo tornar-se-á com o tempo, sem dúvida, considerável. Mas atualmente, em regime capitalista, seria ridículo fazer caso dela, e só alguns anarquistas é que podem colocá-la em primeiro plano. Mas a diferença entre o socialismo e o comunismo é clara. Ao que se costuma chamar socialismo, Marx chamou a primeira fase ou fase inferior da sociedade comunista. Na medida em que os meios de produção se tornam propriedade comum, pode aplicar-se a palavra comunismo. Contanto que não se esqueça que é esse um comunismo completo. O grande mérito da exposição de Marx é também continuar fiel à dialética materialista e à teoria da revolução, considerando o comunismo como alguma coisa que nasce do capitalismo por via de desenvolvimento. Em lugar de se apegar a definições escolásticas, artificiais e imaginárias, a estéreis questões de palavras, o que é socialismo, o que é comunismo, Marx analisa o que se poderia chamar de graus de maturidade econômica do comunismo. Na sua primeira fase, no seu primeiro estágio, o comunismo não pode, economicamente, estar em plena maturação, completamente libertado das tradições ou dos vestígios do capitalismo. Daí, esse fato interessante de se continuar prisioneiro do estreito horizonte do direito burguês. O direito burguês, o que concerne a repartição, pressupõe, evidentemente, um Estado burguês, pois o direito não é nada sem um aparelho capaz de impor a observação de suas normas. Segue-se que, durante um certo tempo, não só o direito burguês, mas ainda o Estado burguês, sem burguesia, subsistem em regime comunista. Pode parecer que isso seja um paradoxo ou um simples quebra-cabeça, e esta censura é frequentemente feita ao marxismo por pessoas que nunca se deram ao trabalho de estudar, por pouco que fosse, a sua substância extraordinariamente profunda. Mas a vida nos mostra, a cada passo, na natureza e na sociedade, que os vestígios do passado subsistem no presente. Não foi arbitrariamente que Marx introduziu um pouco de direito burguês no comunismo. Ele não fez mais do que constatar o que, econômica e politicamente, é inevitável na sociedade saída do capitalismo. A democracia tem uma enorme importância na luta da classe operária por sua emancipação. Mas a democracia não é um limite que não possa ser ultrapassado, e sim uma etapa no caminho que vai do feudalismo ao capitalismo e do capitalismo ao comunismo. Democracia implica igualdade. Compreende-se a importância da luta do proletariado pela igualdade e pelo próprio princípio de igualdade, contanto que sejam compreendidos como convém, no sentido da supressão das classes. Mas democracia quer dizer apenas igualdade formal. E logo após a realização da igualdade de todos os membros da sociedade quanto ao gozo dos meios de produção, isto é, a igualdade do trabalho e do salário, erguer-se-á, então, fatalmente, perante a humanidade, o problema do progresso seguinte, problema da passagem da igualdade formal à igualdade real, baseada no princípio de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas necessidades. Por que etapas, por que medidas práticas a humanidade atingirá esse objetivo ideal? Não o sabemos nem podemos sabê-lo. Mas o que importa é ver a imensa mentira contida na ideia burguesa de que o socialismo é alguma coisa de morto, de rígido, de estabelecido de uma vez por todas, quando, na realidade, só o socialismo porá em marcha, em ritmo acelerado, a maioria da população, primeiro, e depois a população inteira, em todos os domínios da vida coletiva e da vida privada. A democracia é uma das formas, uma das variantes do Estado. Por consequência, como todo Estado, ela é um exercício organizado, sistemático da coação sobre os homens. Isso, por um lado. Mas, por outro lado, ela é o reconhecimento formal da igualdade entre os cidadãos, do direito igual de todos em determinar a forma do Estado e administrá-lo. Segue-se que, a certa altura do seu desenvolvimento, a democracia levanta, logo de início, contra o capitalismo, a classe revolucionária do proletariado, e lhe fornece os meios de quebrar, de reduzir a migalhas, de aniquilar a máquina burguesa do Estado, mesmo republicano, o exército permanente, a polícia, o funcionalismo, e de substituir tudo isso por uma máquina mais democrática, mas que nem por isso é menos uma máquina de Estado, constituída pelas massas operárias armadas, preparando a organização de todo o povo em milícias. Aqui, a quantidade se transforma em qualidade. Chegada a esse grau, a democracia sai dos quadros da sociedade burguesa e começa a evoluir para o socialismo. Se todos os homens tomam realmente parte na gestão do Estado, o capitalismo não pode mais manter-se. Ora, o desenvolvimento do capitalismo cria as premissas necessárias para que todos possam, de fato, tomar parte na gestão do Estado. Essas premissas são, entre outras, a instrução universal, já realizada na maior parte dos países capitalistas avançados, e, depois, a educação e a disciplina de milhões de operários pelo imenso aparelho, complicado e já socializado, do correio, das estradas de ferro, das grandes fábricas, do grande comércio, dos bancos, etc., etc. Com tais premissas econômicas, é totalmente impossível derrubar, de um dia para o outro, os capitalistas e os funcionários, e substituí-los no controle da produção e da repartição, do recenseamento do trabalho e dos produtos, pelos operários armados, pelo povo inteiro em armas. É preciso não confundir a questão do controle e do recenseamento com a questão do pessoal técnico, engenheiros, agrônomos, etc. Esses senhores trabalham hoje sob as ordens dos capitalistas, trabalharão melhor ainda sob as ordens dos operários armados. Recenseamento e controle, eis as principais condições necessárias ao funcionamento regular da sociedade comunista na sua primeira fase. Todos os cidadãos se transformam em empregados assalariados do Estado, personificado, por sua vez, pelos operários armados. Todos os cidadãos se tornam empregados e operários de um só truste universal de Estado. Trata-se apenas de obter que eles trabalhem uniformemente, que observem a mesma medida de trabalho e recebam um salário uniforme. Essas operações de recenseamento e de controle foram antecipadamente simplificadas em extremo pelo capitalismo, que as reduziu a formalidades de fiscalização e de inscrição, a operações de aritmética e a entrega de recibos, que são todas coisas acessíveis a quem quer que saiba ler e escrever. Quando a maioria do povo efetuar por si mesmo e em toda a parte esse recenseamento e esse controle dos capitalistas, transformados então em empregados, e dos senhores intelectuais que conservarem ainda ares de capitalistas, esse controle tornar-se-á verdadeiramente universal, geral, nacional, e ninguém saberá mais onde meter-se para escapar a ele. A sociedade inteira não será mais do que um grande escritório e uma grande fábrica, com igualdade de trabalho e igualdade de salário. Mas essa disciplina fabril, que uma vez vencidos os capitalistas e derrubados os exploradores, o proletariado tornará extensiva a toda a sociedade. Não é absolutamente o nosso ideal e nem o nosso objetivo final. Ela é apenas a transição necessária para limpar radicalmente a sociedade das vilanias e das sujeiras da exploração capitalista e permitir-lhe continuar a sua marcha para frente. A partir do momento em que os próprios membros da sociedade, ou pelo menos a sua imensa maioria, tenham aprendido a gerir o Estado, tenham tomado a direção das coisas e organizado o seu controle, tanto sobre a ínfima minoria de capitalistas, como sobre os pequenos senhores desejosos de conservar os seus ares de capitalistas e sobre os trabalhadores profundamente corrompidos pelo capitalismo. Desde esse momento, tenderá a desaparecer a necessidade de qualquer administração. Quanto mais perfeita for a democracia, tanto mais próximo estará o dia em que se tornará supérflua. Quanto mais democrático for o Estado, constituído por operários armados e deixando, por isso mesmo, de ser o Estado no sentido próprio da palavra, tanto mais rápida será também a extinção de qualquer Estado. Quando toda a gente tiver, de fato, aprendido a administrar e administrar realmente, diretamente, a produção social, quando todos procederem, de fato, ao registro e ao controle dos parasitas, dos filhos-família, dos velhacos e outros guardiões das tradições capitalistas, então será tão incrivelmente difícil, para não dizer impossível, escapar a esse recenseamento e a esse controle, e toda tentativa nesse sentido provocará, provavelmente, um castigo tão pronto e tão exemplar que a necessidade de observar as regras simples e fundamentais de toda a sociedade humana tornar-se-á muito depressa um hábito. Então a porta se abrirá, de par em par, para a fase superior da sociedade comunista, e por conseguinte, para o definhamento completo do Estado.